Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e estou aqui acompanhado dele, o menino prodígio da podosfera brasileira, Eduardo Ananias.
Alexandre me deixa muito encabulado. Salve, galera, tudo bem com vocês?
Estamos começando mais um episódio de Serialcast e ficou encabulado por quê, Edu?
Pô, cara, você me deixa envergonhado, o menino
prodígio. Olha, já te chamei de menino de ouro. É, qual que foi aquele do Rodrigo Hilbert?
Esse é da hora, esse é da hora, o mão da porra.
Rodrigo Hilbert, podosfera brasileira, e hoje o menino prodígio, né?
É isso aí.
E aí, Du, vamos falar de quem hoje?
Hoje a gente vai falar de uma senhorinha, que de senhorinha, a gente tem, às vezes a gente tem aquela imagem de uma senhora boazinha, né? Você vê a imagem dela, lembra até a tiazinha
Venha
lá do
pão de queijo, né?
Venha do pão de queijo, tudo. Mas eu acho que ela gostava de fazer um pão de humanos, né? Então,
pão de gente.
Pão de gente. Hoje a gente vai falar de Dorotea Puente.
É isso aí, uma velhinha do barulho que aprontou altas aventuras com...
Com vocês.
Sessão da tarde.
Sessão da tarde.
A velhinha pilantrinha, né? Que matava a gente, Dorotea Puente. Mas antes a gente falar da Dorotea Puente, bora lá pros nossos recadinhos?
Bora, bora sim.
Como é tradição aqui no Serialcast, nosso primeiro abraço, nosso primeiro beijo, nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente fica muito feliz em saber que tem bastante gente ouvindo a gente e cada vez crescendo mais, né, Du? E isso deixa a gente cada vez mais satisfeito com o trabalho e feliz por estar nessa resenha com vocês sempre, sempre nesse contato maravilhoso que a gente tem. E por falar em contato e resenha, a gente agradece a todos que estão lá no nosso Instagram, a todos que estão seguindo a gente nas redes sociais. E para você que ainda não nos segue, vou mandar teu endereço para Dorotea, pô, é mentira. Para você que ainda não nos segue, é só ir lá, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast. No Facebook também, @serialcastpodcast. No Twitter, é @cast_serial. E também nós temos o nosso canal no YouTube, que é só você digitar lá na barrinha de pesquisa canal Serialcast, que você vai ver o nosso conteúdo que a gente preparou para vocês lá no YouTube. Então é isso aí, vem seguir a gente, vamos participar dessa resenha. E por falar em resenha, essa semana também teve charada, também teve resenha. E como prometido para vocês que 2021 seria um ano diferente, seria um ano em que eu e Eduardo iríamos mudar a nossa postura referente às nossas charadas, né, Du? E realmente mudamos, teve charadinha e teve poucas pessoas que acertaram, não foi, Eduardo?
É, mais uma vez, no outro, na outra semana foi uma pessoa, né? Ou duas, na verdade. Vamos dizer, o Celésio, vamos dar uma colher de chá, né? Mas essa semana a gente teve quantos, Alexandre, acertos?
Foram 4 acertos essa semana, Edu. E como combinado, a gente vai mandar beijo pra todo mundo que acertou. Então, meu primeiro beijo que eu vou mandar é pro pessoal lá do Nerdices Aleatórias, né, os nossos amigos lá do podcast Nerdices Aleatórias, que mandaram lá na DM e acertaram também. Um beijão também para nossa querida amiga @nvzul, que acertou também, mandou aqui para gente. Cadê? Que mandou assim, ó. Se não for a vovozinha que matava outros vovozinhos, senhorita Dorothy Point, eu me rendo. Não precisa se render porque tu acertou. Parabéns, beijão e abraço aí do Serialcast para você. Teve mais acertadores, né, Du?
Teve sim, teve também a Luciane Rodrigues 86, ela colocou a Dora, ela falou assim, a Dorothy Puente, colocou até a mãozinha de pensativas, né? Já que é pra arriscar, então vamos lá, e arriscou e acertou, um beijo Luciane. Um beijo também pra Aline Guimarães, colocou Dorothy Puente perguntando, né? E acertou também, um beijo também.
É isso aí, então essa semana só tivemos Enola Holmes, né, cara? E o que é legal é que nessas charadas o pessoal vai tentando, mandando o nome de outros personagens aí, de outros serial killers, que eu já vou até anotando, cara, pra ir investigando aí a história, pra ver se é legal e tal. Então, tá rendendo essa resenha, hein?
Tá rendendo, porque a gente vê que o pessoal tá, mano, pesquisa bastante coisa, né, cara? Isso que é bacana.
Pois é, o pessoal tá empenhado em nos derrubar, mas a gente tá firme e forte aqui. contratamos uma empresa para fazer a charada para a gente. Então foi essa resenha aí sobre a charada. Semana que vem, cara, a gente vai fazer, já tá fechado aqui a pauta do que a gente vai fazer. E eu não sei como que eu vou fazer charada pra esse cara, cara.
Ou pra essa mulher. Falar pra você. Vou deixar só uma colherzinha de chá, hein, Alexandre? O caso é famoso. O caso é famoso.
É, então. Quando é caso famoso é mais difícil, né, cara? Aliás, é mais fácil pra descobrirem, né? E mais difícil pra gente criar uma charada legal. Mas não esquenta não, que a gente tem a semana toda pra pensar.
Isso. O caso é famoso, mas não é só por isso que vai significar que a charada vai ser fácil.
É, pois é. A gente tá empenhado aí em não deixar mais a galera acertar aí. Então vamos falar agora do nosso Apoia-se, né?
Isso.
Se você quer se tornar um apoiador do projeto Serialcast, se tornando um Serial Boy, uma Serial Girl, né? É muito fácil, é só você ir lá no www.apoia.se/Serialcast Podcast. E aí, com uma doação de no mínimo R$5, você ajuda a gente a manter o projeto Serialcast sempre bonitinho, gordinho e corado aí no seu agregador favorito. E também ajuda a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação, para que a gente possa chegar em mais ouvidos e aumentar cada vez mais essa comunidade que a cada dia cresce mais de Serial Boys e Serial Girls. Então, se você está afim de ajudar a gente, é muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se/Serialcast Podcast, que aí você se tornando um apoiador, você vai ter algumas recompensas, como o acesso ao nosso grupo secreto, onde rola uma resenha e tal, a gente dá umas diquinhas das charadas pro pessoal lá primeiro, entendeu? Tem toda uma coisinha assim, o Clube da Luluzinha lá. E também tem algumas outras recompensas aí, que é a pauta que a gente vai divulgar e tal, as lives que a gente vai começar a fazer, só tá esperando o projeto pegar um pouquinho mais de corpo pra gente começar a fazer essas lives, e com certeza quem é apoiador vai ter uma preferenciazinha, beleza? Então tá afim de ajudar a gente? É facinho, só lá no Apoia-se procurar Serialcast que você consegue ajudar a gente. Du, agora vamos falar daquele momento que todo mundo espera durante a semana toda.
Mentira.
Com muita ansiedade, que é aquele momento do nosso sommelier cultural e artístico Eduardo Ananias dar a sua dica da semana. O que, que você preparou pra gente aí, Du?
O que eu preparei é que o pessoal tem que escutar bastante Serialcast. Pode pesquisar no Google lá que vai achar Serialcast facinho agora, a gente tá ranqueado lá.
Beber água.
É, isso aí, beber água. E ler um bom livro. Lê um bom livro. O livro da semana, Alexandre, esse livro é legal, cara. Esse livro é bacana, hein? É o livro A Vida que Enterramos. Já viu esse livro?
Não.
Cara, é muito bacana. É do autor Allen Enskens, né? Eu acho que esse é um dos primeiros livros dele, se eu não me engano. E esse é aquele livro, típico livro de suspense, mano. Que a pessoa... Confesso que no começo dele eu fiquei meio frustrado, assim. Que parece que a narrativa não vai ganhando corpo, sabe? E só que depois, cara, você vai pegando assim, é igual aqueles filmes assim, de suspense, você fica, você tem um personagem aqui e outro personagem ali, você não sabe quem que você é, como que vai ser assim, o desenrolar do negócio, que tipo a novela da Globo, sabe?
Sim.
Aquelas novelas que você assistia assim, que chega aquele suspense.
Quem matou Odete Reutemann, né?
Quem matou Lineu, o que aconteceu, sabe? Não, brincadeira. É brincadeira. Não, mas assim, esse livro, a narrativa de começo dele é meio estranha, mas depois ele ganha um corpo tão grande assim, que é aquele suspense que te deixa assim, pô, mano, será que é isso mesmo? Tudo que você leu pra trás assim parece que muda, assim. É uma coisa muito boa, cara.
Eu adoro livro assim, cara, adoro. É, eu gosto por um lado e não gosto pelo outro, porque quando eu tô lendo algum livro que é assim, o que acontece? Começa até a me atrapalhar na vida, cara. Igual série, tá ligado?
É igual série.
Você não quer fazer mais nada, você só quer ficar lendo um negócio, cara, que você quer descobrir ali a cada página uma surpresa, né? Igual série, né? A cada episódio deixa aquela pulga atrás da orelha e você fala, puta, não vejo a hora de chegar em casa e tal. Um monte de coisa pra fazer, louça pra lavar, a pia até o teto e você vai assistir série.
E o detalhe desse livro é que no final dele, assim, ele te deixa de tanto boca aberta assim que você fica, porra, velho. Caraca, então, sabe que você quer uma continuação. Você sabe qual é o desfecho total. Você sabe o desfecho ali, o livro encerra ali. Mas você fala, caramba, mano, e a continuação?
Podia ter mais, né?
Você tava falando de livro, vocês vão dar risada de mim, mas não tô nem aí. Eu assisti uma série esses dias que eu tava confinado, eu e minha esposa. A gente assistiu Anne, cara. Já assistiu essa série que tem no Netflix?
Não, Anne.
Anne com E, né? Ela é meio bobinha, sabe, cara? Mas É uma série muito, assim, no começo a narrativa dela é meio chatinha, assim, que você fala, caramba, tô assistindo isso, por que que eu tô assistindo? Só que você vai chegando no final, assim, que o negócio vai desenrolando, desenrola, chega no final, você fala, agora tomou corpo. Aí você vai pesquisar, aí você chegou no final da terceira temporada, você fala, mano, agora vem a quarta, agora eu tô assistindo, tô nem aí. Aí você vai descobrir que o Netflix cancelou o bagulho.
Pô.
Aí você fica puto da vida pra cacete, cara. Eu sei que tem um livro, eu vou ver se leio esse livro, mas... Vocês podem dar risada da série, ser bobinho assim, mas é muito legal essa série, cara. Eu indico também, eu indico.
Eu tô assistindo agora aquela Lupin, já viu?
Ah, Lupin, né?
É, Lupin que fala, né?
Ah, Lupin, não sei, sei lá.
Lupin.
É francês, Lupin. Eu não sei, é Lupin.
Boa, hein, cara, boa. Você assistiu ou não?
Não, a minha esposa assistiu, ela tá falando que é top essa série, hein, cara.
É, legal pra caramba. É tipo aqueles lances de roubo, 11 homens e um segredo, sabe? Aquele roubo espertão.
Eu vi uns pedacinhos assim, nessa pegada. Eu tô assistindo The Boys, cara, na Amazon.
É bom?
Oh, bom pra cacete, velho.
The Boys? Vou assistir.
The Boys.
É isso aí, então essa foi a dica do Edu. Uma excelente dica. Já falamos de tudo, né, Edu?
Acho que sim. Ó, a única coisa que a gente não falou, que a gente gostaria que vocês fizessem, segue a gente aqui no seu agregador preferido, dá uma pausa aqui agora, vai lá e só dá um joinha assim, ó, pra seguir a gente. Ajuda demais.
É verdade, isso aí ajuda bastante a divulgar mais, a ranquear a gente, colocar a gente aí em mais ouvidos, né?
E indique ao seu amiguinho. Indique ao amiguinho também, os amigos.
Ao vizinho
aí.
Também, indique isso. Pra pessoa que você gosta, que você não gosta.
Fala assim, ó, Serialcast. Legal, galera, vocês estão ajudando a gente pra caramba.
Sim, é muito legal a gente ver crescendo cada vez mais o projeto. E a gente fica muito contente aí com a interação e a participação de vocês, porque a gente tá fazendo tudo junto, né? Então, bora pro episódio, Eduardo?
Bora!
Bom, Du, eu falei no começo que ela parecia a velhinha do pão de queijo, né? Mas, na verdade, eu tô olhando aqui agora pra foto dela aqui. Ela parece muito com aquela velhinha do Piu Piu. Como é que ela chamava mesmo? Aquela velhinha do Piu Piu. Esqueci o nome dela.
Ah, você fugiu o nome dela, mas eu sei igual você tá falando. É, não lembra... Eu acho que lembra, sabe qual mais? A velhinha do Coragem, o Cão Selvagem, cara.
Sim, verdade. Enfim, é uma típica senhorinha que você olha na rua, você ajuda ela a atravessar a rua, né? Você ajuda ela a pegar a sacolinha do mercado. Aquela velhinha... Velhinha raiz, né? Que a gente tá acostumado a ver.
No final ela te mata, não tem problema.
É, te dá uma facada pra atravessar essa rua. Não, mas assim, eu acho interessante esse caso, porque, por exemplo, você pegar a foto dos outros serial killers, por exemplo, não de todos, né? Mas assim, da grande maioria, você olha que tem uma carinha de louco, né? Tem alguma coisinha assim, né? Tirando o Ted Bundy, que era bonitão e tal, né? E assim, é engraçado a gente olhar, tipo, uma senhora que você não dá nada, né, cara? Você fala, pô, uma velhinha, bonitinha. A gente tem essa imagem mental de que todas as velhinhas são bondosas, né? E é quando você vai ver a história por trás da pessoa, você vê que é uma história que daria um bom enredo pra um filme de terror.
Alexandre, né? Sabe o que me lembrou? Uma crônica, cara. Crônica da velhinha contrabandista. Já chegou a ver essa crônica?
Não.
Eu falava que era uma parábola, mas na verdade é uma crônica, né? Da velhinha que ela toda vez ela atravessava com uma lambreta e um saco de areia nas costas.
Já, só que eu vi era o carrinho de mão, uma coisa assim.
É, tem vários negócios, mas eu lembro dessa crônica mais ou menos assim, que ela atravessava com a lambreta e o saco de areia nas costas. E toda vez o policial parava ela e falava, o que, que a senhora tá contrabandeando? Eu sei que a senhora tá contrabandeando alguma coisa aí, né? Ela abriu o saco, era areia. Toda vez ela atravessava. Aí no final ele fala, não vou prender a senhora, não vou fazer nada com a senhora. Só pelo amor de Deus, me fala que a senhora tá contrabandeando aí, porque eu não aguento mais, né, parar a senhora. Ela fala assim, eu tô contrabandeando lambreta.
Velhinha esperta, né?
Não, então, mas você tá vendo, às vezes as coisas tá na sua cara... Mas você fica focado em outras coisas. É a mesma coisa que a gente tá falando assim. Às vezes você não dá nada pra velhinha, assim, mas qual que é o teu passado te condena, sabe?
Pois é. Bom, então vamos falar um pouco sobre quem foi e um pouco sobre a personalidade dessa velhinha adorável, bonitinha e assassina, que foi a Dorothea Puente. Ela nasceu em 1929, lá em San Bernardino County, na Califórnia. E como não é diferente da maioria dos outros serial killers, ela teve uma infância também muito conturbada. Os pais delas tinham problema com álcool, né? Os dois eram alcoólicos e violentos também. Bebia todo dia. E era aquele lance de beberem, sabe? Sabe esses caras que bebem e fica caindo pra rua e praticamente entra num coma alcoólico?
Corote na mão.
É, cara, e era o que acontecia com o pai e com a mãe da Dorothea Puente. Você imagina você crescer num ambiente desse, né? Eu vi uma vez um estudo que diz que a personalidade da criança ela é formada até os 7 anos de idade, né? Então você imagina até os 7 anos de idade ela aprender que o modelo de vida para ela é aquele, né? Que a gente se inspira muito nos pais, né? Você imagina o que não acontecia na cabecinha da criança ali vendo uma parada dessa aí. E também, né, para piorar ainda a situação dela, ela era constantemente abusada sexualmente, tanto pelo pai quanto pela mãe, cara. Né? Pô, você imagina. E dizem alguns especialistas aí na história da Dorothea Puente, de que ela era, assim, como se fosse um mero objeto sexual para os pais. Então, pô, é uma infância que, cara, foi perdida, né, cara? E podia existir algum esquema de a gente poder resetar a cabeça de uma criança que vive num ambiente desse e começar tudo de novo. Mas, infelizmente, não dá, né? Então, não havia nenhum esboço de afeto, não havia nenhum ambiente que fosse propício para uma criança crescer saudavelmente. E é quando ela tinha apenas 4 anos, o pai dela veio a falecer, né? E a mãe dela trabalhava como prostituta também. E 2 anos depois, quando a Dorothea estava com 6 anos, a mãe dela também morreu. Então, como era costume antigamente, ela ficou órfã e ela foi enviada para um orfanato. E lá ela permaneceu durante um certo tempo na infância dela. E posteriormente, ela foi adotada por alguns parentes dela que moravam em Fresno, na Califórnia. Então, devido a todos esses traumas que ela teve na infância, ela nunca conseguiu assimilar isso direito, ela nunca conseguiu lidar com essa situação. Também pudera, né, cara? É uma situação que acho que nem adulto, às vezes, consegue lidar com uma situação dessa. Viver num clima desse, imagina uma criança, né?
Que puta trauma, né, cara?
Com certeza. E ela sempre se lembrava desse clima hostil que ela foi criada, sabe? Desse clima tóxico. E aí o que acontece? Ela, com uma certa maneira, assim, vamos dizer, até uma autodefesa, ela sempre mentia sobre a infância dela para todo mundo. Aí ela passou a dizer que ela tinha nascido no México, não falava o nome dos pais dela, ou então dava outros nomes para os pais delas, sabe? Então ela criou uma maneira, assim, acho que uma autodefesa, até por vergonha, né, de falar. Imagina chegar e falar todo mundo, não, meu pai era alcoólatra, minha mãe também, eu era abusado e tal. Não é um assunto que as pessoas vão sair abrindo para todo mundo, né, cara? Então, aos 17 anos, em 1946, ela se casou pela primeira vez. Só que a Dorothea foi uma pessoa que não tinha muita sorte na vida. Tanto que a gente vê que, assim que ela se casou, o marido dela morreu logo no segundo ano do casamento, que ele teve um ataque cardíaco. E aí ela ficou viúva, ficou sem dinheiro, ficou ao Deus dará ali, não tinha o que fazer para manter a própria subsistência dela. Então, o que ela passou a fazer? Ela passou a emitir alguns cheques sem fundo, né? Então ia lá, passava um chequezinho e tal. E antigamente era diferente a maneira do crédito hoje, né? A maneira de lidar financeiramente com compras, esse tipo de coisa. Era muito diferente. Então era mais fácil você dar um golpe, né? Hoje em dia tem esse lance de clonar cartão e tal, uma coisa mais sofisticada, né? Mas antigamente com o cheque lá você conseguia, um simples pedaço de papel, né? Você conseguia dar um golpe em alguém. E ela foi fazendo isso e tal, e vivendo, e foi dando certo, até que chegou uma hora que a casa caiu. Né? E aí ela foi detida, né? Foi presa e condenada a 1 ano de prisão. E aí ela cumpriu lá um tempinho e depois ela saiu em liberdade condicional. Nesse tempo que ela saiu em liberdade condicional, ela acabou engravidando de um cara que ela nem sabia o nome do cara. Tipo, acho que deu uma saidinha, deu um rolê à noite, conheceu o cara e tal, foram pros finalmente e ela acabou engravidando. E aí ela deu à luz a uma menina. E por conta de todas essas dificuldades financeiras que ela teve que entregar essa menina a uma instituição de caridade. Isso era uma coisa muito comum, né? Eu não sei se você já viu isso, Du, mas é uma coisa chamada Roda dos Expostos. Já ouviu falar disso?
Não.
Essa Roda dos Expostos era o seguinte. era uma parada que ela tava sempre ali em casa de instituição de caridade, tipo mosteiro, irmandade, sabe? Aquela casa que vive as irmãs ali da igreja católica e tal. E era uma roda, cara, assim, só pra vocês visualizarem. Eu não sei se no Brasil inteiro é assim, mas aqui em Mogi, por exemplo, sabe essa distribuidora de gás?
Sim,
gás de cozinha? Quando você vai comprar o gás, ele não tem uma roda que você coloca o botijão e aí o cara gira e dá o botijão novo pra você? Já viu isso?
Já vi, sim.
É uma roda mesmo, assim, que, tipo... Eu não sei se no Brasil todo é assim, mas aqui é assim, né? E é uma roda daquele jeito, a pessoa coloca... Só que de madeira e fechada, né? A pessoa colocava a criança ali e girava pra dentro. E aí a instituição ia lá e pegava a criancinha pra criar. Era uma caixa que era adaptada ali mesmo na porta dessas instituições, né, cara?
Putz, nossa, nunca cheguei a ver isso não, cara, assim... Do gás, sim, mas ler sobre esse negócio com criança eu nunca cheguei a ver, não.
É, então, cara, isso foi uma coisa que era até comum, assim, mais ou menos no século XIX, né? Durou aí de mais ou menos 1820, 1830, até o final dos anos 50 ainda tinha isso.
Era mais evoluído do que a gente vê em filme, normalmente deixa lá na cestinha, lá, com o bebê chorando na porta, né?
É, na caixinha de sapato, né? É. Eu dei risada, mas isso é uma coisa muito triste, né, cara? Mas é que eu dei risada porque a gente fazia muita piada aqui em casa, que o pessoal falava que eu fui deixado na caixa de sapato e tal, que eu sou o mais pretinho da família, né, então? Essa era a explicação. E foi o que a Dorotea fez, né, cara? Na época ela sem grana e... Às vezes, assim, cara, há males que vêm pra bem. De repente essa criança teve uma vida... De repente não, provavelmente teve uma vida muito melhor estando numa instituição de caridade do que na mão... Da Doroteia, porque a gente sabe o que ela se tornou posteriormente, né? E aí, após ela doar essa criança, ela, aos 23 anos, ela se casou pela segunda vez. E o então marido dela era um sueco chamado Axel Johansson. E curiosamente, cara, assim como o pai da Doroteia, esse cara também era extremamente violento. Ela foi casada por 14 anos com ele, e nesses 14 anos ela foi espancada por ele, cara.
É um negócio que parece um imã, né, cara? Que atrai, 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 só atrai a coisa assim, né?
Lei da atração? Será? Não sei.
É, então, sei lá, é muito estranho, né, cara? Você pode ver, muitas das vezes que a gente vai fazer assim, a pessoa sofreu na infância e continua sofrendo posteriormente. Ali, não sei o que acontece, é uma coisa muito curiosa de se estudar, né?
É, cara, o que eu vou te falar é uma parada meio esotérica, assim, sabe? Mas eu acredito muito nisso, cara, nesse lance da tua energia atrair as coisas.
Ah, como isso se aí a gente é
fosse um imã mesmo.
Sim, sim.
Né? E assim, e às vezes, eu não tô defendendo ela, né? Eu tô analisando apenas aqui. Às vezes não foi nem por culpa dela, pelo fato dela crescer já num ambiente desse jeito, talvez seja o único modo de pensar que ela conhecia, né? Talvez ela não conhecia o modo positivo de se pensar, de se enxergar a vida. Então, se ela enxergava dessa maneira, na minha concepção esotérica, hermética e espiritual, ela estava atraindo isso para ela, né? Mas deixando esse pensamento assim meio de lado, a gente vê que realmente foi o que aconteceu na vida dela, né, cara? Então, ela passou 14 anos num relacionamento extremamente abusivo, onde ela era espancada, sofria várias injúrias, e não mudou muito a vida dela, ela continuou ainda vivendo na miséria, passando muita fome, porque o cara também era dependente do álcool, né? Então, assim, não sobrava grana pra nada, o cara gastava com vício, esse tipo de coisa. Até que aos 31 anos, ela largou desse cara e foi presa mais uma vez, só que dessa vez pelo fato dela estar se prostituindo. E como prostituição não era um crime, vamos dizer, considerado um crime de hondo, um crime pesado, ela passou só 90 dias na cadeia. E ela foi solta e depois foi presa novamente, dessa vez por vadiagem, né? Eu acho engraçado esse lance de ser preso por vadiagem, né? Eu acho que isso não existe mais, mas era uma coisa bem comum no Brasil também, você ser preso por vadiagem, né, cara? Eu vi algumas histórias, assim, eu não vivi essa época, graças a Deus, mas, quer dizer, vivi muito pouco, né? O finalzinho ali da ditadura militar, né? Mas eu conheço bastante relatos de gente assim que simplesmente pelo fato de andando na rua sem nenhum documento já era o suficiente pra polícia te pegar e levar pra delegacia.
Não, isso era na época.
Agora eu não sei se isso é considerado a vadiagem, né?
Não sei. Eu acho que o vadiagem poderia ser classificado hoje como...
Cara, não... Mas... É verdade, verdade. Talvez se enquadre nesse... nesse artigo.
Seria tão bom, cara. Meu Deus do céu, leva lá, passa uns dias lá na cadeia, você nunca mais vai fazer esse negócio com a moto, cara. Pelo amor de Deus.
Pois é, ela foi presa, não sei se ela tava de moto fazendo randandandam, mas ela foi presa por vadiagem. E aí ficou mais 90 dias presa, né? Eu acho que aquela história que tinha antigamente dos caras limparem a rua, limpar entre muitas aspas aí, tá? Que era tipo assim, vamos dizer que um lugar como a Cracolândia, por exemplo, que existe hoje, né? Os caras iam lá e falavam, não, manda prender tudo. Mas por que não? Porque tá lá na rua, lá, tá enfeiando a rua, tá atrapalhando os outros, tá colocando medo nas velhinhas e põe na cadeia. Eu acho que era uma parada mais ou menos assim que ia acontecer com ela, né, cara?
Ah, mas...
Vou passar 90 dias, tipo dar um chá de cadeira, mais ou menos assim, né?
Sim, sim, sim. Hoje você estoura bomba, né, pra eles. É igual pombo, né?
É, então, hoje o negócio tá difícil, cara.
Hoje os caras estouram bomba pra eles só dispersar. É igual pombo, sabe? Você estoura uma bomba, o pombo dispersa e vai pra outro canto. É fogo ali no centro, hein, cara?
Pois é. Você falou um negócio dos meninos de moto. Eu lembrei dessas paradas do pancadão, né, cara? No Natal teve um pancadão aqui perto da minha casa, não, mais ou menos, assim. Acho que uns 2 quilômetros daqui. E foi aquela coisa toda, né? A molecada tudo junto ali e tal, aquela zoeira e tal. E o que aconteceu? A polícia ela foi acionada, né, pelos vizinhos e tal, por conta do barulho, enfim. E a polícia chegou e passou a cercar o local, sabe? E depois eu vi o secretário de segurança aqui de Mogi dizendo o seguinte, que ele colocou lá a polícia para manter a ordem, mas ele não tem o direito de mandar ninguém embora. Porque daí você vai estar infringindo o direito de ir e vir de cada cidadão, né? Por exemplo, eu não sou bandido, eu tô lá curtindo funk, tomando um uísque com energético e água de coco e tal. Cara, isso não é bandidagem, né? Talvez naquele tempo isso poderia se encaixar com essa tal de vadiagem, que eu não sei o que é. Inclusive, se tiver algum jurista ouvindo a gente, por favor, nos explique, porque eu achei bem, bem engraçado esse termo vadiagem, né? Mas é o que eu tô conectando mais ou menos, assim, trazendo pro tempo atual, seria acho que mais ou menos isso, né? E aí, voltando ao lance do pancadão, então o que aconteceu? Ele não podia ir lá e dispersar a galera, porque afinal de contas ninguém tava fazendo nada de errado, eles estavam simplesmente aglomerados. Mas ele explicou que aí ele tinha respaldo jurídico para evitar a aglomeração, que foi o que eles fizeram no mesmo local já no ano novo, né? Que acho que estava marcado para rolar outro pancadão lá e tal. Então antes, assim, sei lá, umas 5, 6 horas da tarde, eles encheram de viatura lá. Isso aí eu vi porque eu passei lá, né? Eu tava indo para casa da minha irmã e tal, daí eu vi lá. E aí, com certeza, a galera não se aglomerou, porque ficou meio receosa ali da polícia e tal, né? Então, eu conectei mais ou menos a esse lance da vadiagem hoje, que talvez se enquadraria nessa época, né? Embora não existisse pancadão, eu acho. Vamos voltar lá. E aí ela tirou esses 90 dias de cadeia por vadiagem e tal. E aí depois foi colocado na rua novamente, né, em liberdade. E ela seguiu praticando esses atos ilícitos, né? Assim, eram coisas de baixo potencial ofensivo, né? Não era nenhum crime que você falava, nossa, e tal, né? Era essa coisa vadiagem, se prostituir, né? Que era considerado crime na época, né? E ela conseguiu um emprego como auxiliar de enfermagem para cuidar de alguns pacientes que tinham deficiência e alguns idosos, né? E aí o que aconteceu? Ela começou a levar tão a sério essa função dela que em pouco tempo ela passou a gerir a instituição que ela trabalhava, né? Nesse caso me remeteu a duas coisas, Du. A primeira é aquela premissa que o pessoal tem sobre os serial killers, né? De que geralmente os homens ocupam posições de poder, tipo polícia, segurança, né? Exército e tal. E as mulheres ocupam posições onde elas passam a cuidar de pessoas, né? Como professoras, enfermeiras, médicas. Lembra disso?
Lembro sim.
E outra coisa que me fez também lembrar foi o caso da Jeanine Jones, né, que a gente já fez um episódio muito legal dela, quem não ouviu ainda, depois que terminar isso aqui, vai lá ouvir, que é sobre a Jeanine Jones, que era enfermeira assassina, só que ela matava bebês, né? E foi a mesma parada, ela gostava tanto da profissão dela que ela só ocupava cargo grande, assim, ela chegava tipo pequena no lugar, trampava, e crescia, quando ela tava lá em cima que ela começava a fazer as cagadas dela, né?
E tem outras também, que é o mesmo segmento, assim, cuidava de pessoas.
Tem, exatamente. Se a gente for olhar aí outras serial killers mulheres, né? Sempre estão ocupando esse tipo de posição. E aí ela tava lá trabalhando e tal, feliz, se dando muito bem. Então, com 37 anos, ela conseguiu finalmente se divorciar do Axel Johansson, que era o marido dela que batia nela e tal. E ela se casou pela terceira vez com um cara chamado Roberto, lá na cidade do México. E uma coisa muito curiosa é que ela estava com 37 anos e esse Roberto ele tinha apenas 19 anos. Mas mesmo assim, isso tornou mais um relacionamento muito conturbado na vida dela. Porque acontecia, o Roberto era o cara que gostava da night, né? O Roberto dava um rolezinho à noite, o Roberto pegava as menininhas por fora, né? E a Doroteia não aceitou esse lance do Roberto, né? Do Roberto dar umas puladas de cerca, e o casamento durou apenas 2 anos. E aí, quando ela separou do Roberto também, ela assumiu a gerência de uma instituição de caridade lá em Sacramento, na Califórnia, né? E essa instituição era uma espécie de uma casa, aí já começa a cagar aí, né? Que já era uma mansão com 16 quartos. E aí o que acontecia? Ela concedia abrigo e comida para indigentes e idosos. Que é mais ou menos aquela história da casa de passagem, né? Que a gente fala no Brasil, né? Que é onde os moradores em situação de rua e tal vai passar a noite. Acho que é algo mais ou menos parecido, né? E aí ela passou a ter um nível melhorzinho de vida, porque o que acontecia? Ela recebia a renda de aluguéis, né? Dessa pensãozinha aí. E o governo também subsidiava essa instituição dela, né? O governo dava uma graninha ali para ela e tal, como acontece hoje, aqui no Brasil acontece bastante também, né? Às vezes tem algumas associações comunitárias que criam creche, esse tipo de coisa, que a prefeitura da cidade ou até mesmo o governo estadual passa a dar uma ajuda ali, subsidiar esse trabalho de caridade, tipo ONG também, né? Então a Doroteia passou ali a ser uma senhorinha respeitável, né, tinha ali a casa de passagem dela, né, a instituição de caridade dela, recebendo uma graninha do governo e tal. Então estava começando a viver uma vida legalzinha. Mas aí o que que acontece? Os vizinhos ali dessa instituição de caridade começaram a notar uma certa estranheza na rotina dessa instituição e na rotina da dona Doroteia também. Porque ela tinha um cara que era um dos sem-tetos que morava ali, né, com ela, e ela chamava ele de chefe, né, o apelidinho dele lá era chefe, como essa Doroteia chamava ele. Esse cara, ele passou a todo dia, até lembrei da história que você falou da veinha com o saco de areia nas costas. Todo dia ele passava com o carrinho de mão na rua, tirando terra, né? Aí o pessoal pensava, porra, mas ele não tá cavando nenhum buraco no quintal. Da onde esse cara tá tirando essa terra? Ele tava cavando o subsolo, né? Fazendo buracos ali no subsolo e tal, e tirando essa terra de lá. E levando entulho, esse tipo de coisa e tal, né? Que era ali tipo assim, onde é o porão da casa, mais ou menos, né? Ele fez tipo uma laje lá no porão e começou a cavar embaixo. Aí um dia ele acabou e nunca ninguém mais ouviu falar desse cara, desse chefe. Ninguém ouviu falar mesmo. Eu procurei aqui, revirei tudo, não consegui encontrar que destino teve esse chefe. Se ele foi um destino cruel, ou se ele simplesmente saiu fora, ou se ele era somente um cara que ela havia contratado para fazer esse serviço. E aí o que aconteceu? Aos 47 anos, né, a Doroteia Puente mais uma vez casou de novo. Ela não desistia, ela tava afim ali de viver um casamento. E ela se casou com um cara chamado Pedro Montalvo. E essa veinha tinha o dedo podre. Tinha o dedinho podre, porque adivinha só. Esse Pedro Montalvo também gostava de tomar uma e gostava de bater em mulher. Era muito violento também. E aí ela, tipo, não ficou um ano casada com ele, né? E isso frustrou muito ela, cara. E aí o que aconteceu? A Doroteia falou assim, ó, quer saber? Eu não vou mais querer casar, não quero mais saber de nada, eu vou pra night, vou pra balada. E ela passou a frequentar alguns barzinhos onde iam idosos, sabe? Eu queria ir nesse barzinho, cara. Consegue imaginar um barzinho que era frequentado por idosos?
Toma leite.
Não, aqui é muito comum aqueles baile dançante, né? Que vai idoso e tal. Eu não, até ia, acho legal.
Você já tocou muito, né, cara, em uns bailes?
Já, bastante. E eu acho muito louco, cara. Sabe por quê?
Porque pra selvagem.
Eles... não, tem bastante. Tinha o Clube do Aposentado, bem legal.
As de Ouro.
É, o As de Ouro, isso, verdade. São, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, são esses bailes que é o seguinte, é baile dançante. Quando a gente fala baile hoje, pelo menos assim, a minha geração fala baile, a gente imagina baladinha e tal, né? Lance tipo discoteca, foi nos anos 70, 80, essas coisas, né? Que ia lá, ia atrás da mulherada, e tomar cachaça, é muito louco, enfim. Mas pra eles, né, pros idosos e tal, a galera assim de uma geração mais antiga que a nossa, o baile tem um outro sentido que é literalmente pra ir lá pra dançar, cara. sabe? E eu toquei muito nesses bailes aí, eu sei como que é. Eles iam pra dançar. Cara, e a coisa mais bonita do mundo é que você vê os caras se divertindo mesmo. E tem idoso mesmo, você sabe, de 80 até 90 anos, cara.
Cartela de bingo lá na mão.
É, então. É, cara, é a diversão deles, cara. E é uma diversão da hora ali mesmo, que eles vão lá e dança e soa e tal. Cara, é uma vitalidade que eu ficava olhando e falava, puta, eu tenho inveja, cara. Porque eu, se alguém falar pra mim, vamos dançar a noite toda? Só se eu tiver chapado, se eu tiver bêbado, cara. Eu, de sã consciência, vou falar, não, eu não sei dançar em primeiro lugar, né? Que eu danço igual o Nick Cave. né? E, sei lá. E é divertido demais ver eles dançando, cara. É muito legal.
Não, mas é mesmo. Já viu aqueles baile que tem no Rio de Janeiro? Baile de gafieira, cara.
Sim.
Mano, os caras dá show, hein? Os caras é fogo.
Exatamente. É uma dança muito legal, cara. Muito legal mesmo. E então a Dorothea Puente passou a frequentar ambientes parecidos com esse, né? Não sei como que é lá nos Estados Unidos se tem esse lance, mas é provável que sim, né, cara? Só que é o seguinte, eu tô falando aqui, né, que os velhinhos vão lá pra dançar, né? Que eles curtem a noite do jeito deles ali, que é, pra eles é muito satisfatório. Só que a Dorothea, na verdade, ela não tava indo pra dançar. O que que ela fazia? Ela chegava ali no velhinho e tal, começava a trocar uma ideia, oi, tudo bem, você vem sempre aqui... E até ela descobrir se esse tiozinho já estava recebendo uma aposentadoria ou não. Então ela já ia ali na ideia de dar o golpe, né? Aí, o que, que ela fazia? Ela começou a dar golpe nos idosos, cara. Né? E era uma pessoa totalmente acima de qualquer suspeita num ambiente desse. Né? Se, por exemplo, se você vai num lugar lá que tá cheio de idosos e tal, e tem uma pessoa nova, você pode até falar, pô, será que tá querendo dar golpe em alguém? Mas você pega uma outra idosa ali, você vai falar, não, tá se divertindo ali no meio. E tava nada, ela tava afim do cartãozinho do INSS dos velhinhos. Coitado. E ela começou a dar uns golpezinhos, sabe? Aqui e ali e tal, até que prenderam ela de novo, cara. E dessa vez ela foi acusada de 34 crimes, né? A maioria deles envolvendo estelionato. E voltou pra cadeia. Cara, ela passou porra, uma grande parte da vida dela na cadeia, né?
Foi a pegada do Derek Chessman, né, que a gente fez, cara. Também passou boa parte da vida na cadeia.
É, saía, ficava na rua um pouquinho, voltava de novo e então. E aí ela, com 52 anos, ela foi colocada em liberdade condicional, mas mesmo assim ela continuou dando os golpezinhos dela. Quando ela estava com 52 anos, né, que ela saiu da cadeia, ela alugou uma casa na F Street, no número 1426, lá em Sacramento, na Califórnia. Nossa, que específico isso, né? E lá ela criou uma espécie de uma pensão, né, essa casa. E foi nesse local que começou a mudar um pouco o tipo de delito que ela cometia. Eu tô olhando aqui a foto dessa pensão que ela criou, né? É, sabe o que lembrou? Você assistiu o curioso caso de Benjamin Button?
Sim, sim.
Então, ele cresce em uma pensão igual essa que a gente tá falando, né? Lembra que ele foi adotado pela dona da pensão lá, que tinha um monte de idoso, você lembra disso aí?
Lembro sim.
É, então. Então, o que ela fez foi uma coisa muito parecida com essa aí. E aí, como eu disse, ela passou a evoluir nos crimes dela. A primeira vítima dela... foi uma companheira de negócios dela, uma espécie de uma sócia que ela tinha e muito amiga dela, chamada Ruth Monroe, né, que na época tinha 61 anos. Essa Ruth Monroe estava vivendo com ela lá na pensão dela, tocando a vida ali e ajudando ela com os negócios, afinal de contas ela era considerada uma espécie de uma sócia, até que um dia ela acordou morta por uma overdose de codeína e acetaminofeno, que também é conhecido como paracetamol. Devia ter falado paracetamol de uma vez, né? E aí ela foi lá, chamou a polícia, chamou não sei o que, e falou, ó, o que aconteceu foi o seguinte, cara, ela tava deprimida porque tinha terminado um relacionamento, então, né, eu tava aqui cuidando dela, e aí, fatidicamente, ela veio a falecer, veio a se suicidar, em função dessa depressão que ela tava enfrentando. Então, os policiais falaram, pô, cara, que coisa triste, né, uma velhinha aqui, morando com a outra, ia se suicidar, por amor. Mas aí a gente sabendo aqui da história da Dorothea, a gente vê que como ela era uma espécie de uma sócia dela, que ela falou, não, eu quero a parada sozinha pra mim, né? E foi lá que ela fez a primeira vítima. E aí algumas semanas depois desse, entre aspas, suicídio da Ruth Monroe, ela foi condenada por ter drogado com veneno e furtado um paciente da pensão dela. Ou seja, ela deu veneno pro cara e roubou ele. Aí ela passou mais 3 anos presa, cara. Ela de volta à prisão, ela começou a trocar algumas cartas de amor com um idoso chamado Everson Gilmore. Pô, o cara tinha nome de brasileiro, né? Everson. É nome de brasileiro, né?
É verdade.
Esse Everson Gilmore tinha 77 anos e ela começou a se corresponder com ele e tal, né? Começou ali uma espécie de um web namoro da época, né? E aí quando ela saiu da cadeia, teve aquela cena bonita dele parado com a caminhonete dele lá fora, esperando ansiosamente pela saída dela. Os dois se abraçaram, se beijaram, aquela coisa toda. Ele pegou ela no colo, rodou. Que viagem, né?
Tocou uma música de fundo.
É. E eles passaram a desenvolver um relacionamento ali. E foi aquela coisa assim meio explosiva, sabe? Tipo, já começaram a namorar e tal. E já vamos casar, né? E começaram a planejar o casamento deles ali. Só que o coitado do Everson, ele não sabia que, na verdade, os planos da Dorothea Puente, a amada dele, não eram os mesmos que o dele. Ela foi lá, abriu uma conta bancária conjunta com ele, né? E passaram a morar ali na mesma casa que ela estava morando antes de ser presa, né? Naquela pensão que ela tinha aberto para colocar os idosos. E aí o tempo passou e eu sofri calado, não deu pra mentir. O tempo passou e até o dia que ela contratou um cara chamado Ismael Flores, que era pra instalar alguns painéis de madeira na pensão. Ele fazia uma espécie de um reparo. E aí o rapaz recebeu, quando ele foi receber o trabalho que ele tinha feito e tal, ele viu que ela deu um dinheirinho a mais pra ele, ele ficou meio assim. E ainda por cima ela foi lá e deu uma caminhonete pra ele, que falou assim, ó, essa caminhonete aqui era do meu namorado e tal, mas ele não tá mais utilizando, né? Pode ficar pra você. Daí o cara falou, pô, cara, que velhinha, gente boa, né? Que legal essa velhinha. Ela falou assim, ó, mas é, eu queria pedir um favorzinho pra você. Ele falou assim, não, porra, pode pedir, né, cara? Você me pagou a mais, me deu uma caminhonete, né? O que você quer fazer? Ela falou, ó, faz o seguinte, você pode fazer uma caixa de madeira pra mim? Mais ou menos assim, parecida com um caixão. Que eu quero guardar alguns livros, né? Daí o cara falou, ó, tudo bem. Beleza, vamos lá, né? Ganhei uma caminhonete, ganhei uma gorjetona aí, vamos fazer essa caixa grandona pra guardar livro pra senhorinha aí. E ele foi lá e fez essa caixa, entregou pra ela. Aí depois que ele entregou a caixa, ela falou assim, meu amigo, será que você não pode fazer um outro favorzinho? Aí ele falou assim, posso? Então, eu preciso levar essa caixa num outro lugar. A veinha era cabulosa no chaveco, hein, do caraca.
Muitos anos de experiência, cara.
Oh. Papo doce, né? E eu preciso levar essa caixa no lugar, você não pode pegar essa caminhonete que eu te dei e levar pra mim? Ele falou, claro, vamos lá. E pegou, pesado, né? Ela falou, nossa, o que é que não? É muito livro antigo, né? Enciclopédia Barça. Tá tudo aí, tá muito pesado. E colocou lá e tal. E tá levando. Aí chegou lá, eles estavam passando perto de um rio. Ela falou assim, para aqui. Ele falou assim, parou e tal. Quer saber, cara? É muito longe, eu vou entregar. Vamos jogar isso aqui no rio mesmo? Que se dane. Aí o cara falou assim, mas ô moça, fala pra mim, o que que tem dentro dessa caixa? Ela falou, não, cara, só livro. É livro que eu não uso mais e tal, então eu não queria jogar em qualquer lugar. Vamos jogar aqui mesmo no rio? O cara falou, tá bom, e jogaram. Passado alguns dias, um pescador encontrou essa caixa de livros, entre aspas, e chamou a polícia. Dentro dessa caixa que o pescador encontrou, ao invés de livros, havia um corpo em decomposição. E numa dessas coincidências que o universo nos propõe, o Everson Gilmore, então namorado da Dorothea Puente, havia desaparecido desde então, né? E aí o que aconteceu? Durante o tempo que ele estava sumido, ela escrevia para o filho, para a família dele, né? Tipo a ex-mulher, os filhos dele e tal, dizendo que ele tinha desaparecido porque ele estava com uma doença. Ah, ele ficou aqui meio com a cabeça quente e sumiu. E aí ela, né? Tinha largado do Gilmore, largado entre aspas, né? O cara tinha sumido e tal. Ela passou a investir em melhorias na pensão dela. E cada vez mais chegando inquilinos na pensãozinha dela ali. E a maioria, como eu disse, eram idosos e deficientes mentais. Além disso, ela estava recebendo o cheque da galerinha ali, né? Que pagava para morar na pensão. E também o subsídio do governo. Então, ela estava ficando ali, tipo... Ela estava crescendo ali financeiramente. O negócio dela estava indo... De boa, né? Foi quando ela passou a não cuidar mais dos pacientes dela ali, né? Do pessoal que morava com ela. Ela queria apenas ficar rica. E Então, o que acontecia? Esse subsídio que o governo pagava, uma parte era também destinada para o seguro social dos outros velhinhos e dos doentes mentais que estavam ali na pensão dela, né? Na casa de repouso ali que ela criou, vamos dizer assim. E o que acontecia? O certo seria, como ela é a cuidadora deles, também cuidar para o dinheiro deles ser investido de uma maneira para a subsistência deles, compra de remédio, roupas, esse tipo de coisa, né? E o que ela fez? Como ela já estava com dinheiro legal, ela tacou o foda-se, falou, o dinheiro aqui é seu, faz o que você quiser. Então o que acontecia? O cara entrava lá para se curar do alcoolismo, só que o cara tava com o dinheiro, o cara ia lá e bebia cada vez mais, né? Então tinha um cara que tinha problema com drogas que eu falo assim nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas serem viciadas em remédios, né? O cara tinha esse tipo de problema, o cara ia lá e comprava a quantidade que queria e tal, e, meu, tava Deus dará a pensãozinha ali da Doroteia. E aí você imagina, virou aquela pocilga o lugar, né, velho? E a galera nem aí e tal. E em pouco tempo a polícia começou a prender os caras por vadiagem também, né? Os caras que moravam lá e tal. E aí a galera foi simplesmente debandando. Debandando entre aspas, né? Foram sumindo alguns outros inquilinos. Até que um dia um cara chamado Bert Montoya, que era um homem que era, ele tinha esquizofrenia, né? Sofria com esquizofrenia. Que estava morando ali na pensão da Doroteia, a assistente social que cuidava do caso dele, deu falta dele. E aí que ela foi lá na polícia e falou, olha, tem um cara que está desaparecido e tal, ele morava na pensão em tal lugar, e eu gostaria que a polícia desse uma olhada lá para verificar o que está acontecendo. Foi então que um detetive chamado John Cabrera resolveu fazer uma visitinha na pensão ali da Doroteia, em busca desse Bert Montoya, que estava desaparecido, né? Atendendo ao pedido da assistente social dele. E aí o cara chegou, o cara é detetive, tarimbado, muitos anos de polícia, começou a notar um clima meio esquisito. E olha daqui, olha dali. Assim, aparentemente não havia nada de incomum na casa. Mas ele começou a perceber que o jardim ali tava meio com a terra remexida. Sabe aquela coisa assim, parecia que tinha sido cuidado há pouco tempo. E aí ele foi guiado ali pelos instintos deles, ele começou a cavar o jardim. Até que ele descobriu um cadáver humano. Então, quando isso aconteceu, a casa já não era mais tratada como uma pensão, e sim como uma cena de um crime. E aí vem aquela coisa toda de filme que a gente conhece, né? Aquela equipe de peritos e tal, a polícia, né? Passou a fita ali em volta da casa. E começaram a cavar e encontraram mais 7 corpos, cara. E a veinha, enquanto o pessoal cavava, a veinha tava ali do lado deles, ali, ó, olhando e tal, ela não esboçou nenhuma reação, cara. E o que é mais engraçado, que mesmo ela sendo a dona do lugar e tal, os policiais não estavam tratando ela como uma suspeita, entendeu? Então ela tava ali livre, ela tava ali acompanhando e tal, ela falou assim, eu vou tomar um café num hotel próximo daqui, tudo bem? Os caras falaram, não, tudo bem, vai lá, senhorinha. E ela foi.
Mas volta, viu?
Só que... dá 5 minutinhos, vai rapidinho, tá bom? Tá bom, eu volto. Ela meteu o pé, cara, e fugiu. Foi lá pra Los Angeles, na Califórnia. Só que aí ela foi presa algumas horas depois, dentro de um bar, depois ela ter sido reconhecida pela televisão. Então a nossa Então a nossa protagonista, Doroteia Puente, foi presa e levada a julgamento, né? E aí, como a gente sabe, a mídia americana gosta muito, né, desse lance de julgamento, desse sensacionalismo todo. Então o julgamento dela foi aquele rebuliço todo na mídia, né, cara? E todo mundo, a opinião pública, ficava se perguntando, porra, como é que uma velhinha dessa é capaz de fazer todas essas atrocidades?
Entra naquela crônica lá da velhinha contrabandista, né, cara?
Exatamente, a imagem que a gente tem dela é uma imagem acima de qualquer suspeita, né, cara? E esse julgamento dela foi em 1993. Haviam se passado 4 anos de coletas de evidências ali, tudo pra acusar a veinha. E quando chegaram no julgamento dela, conseguiram acusá-la de 9 homicídios. E aí no julgamento o promotor, o John O'Mara, o promotor de acusação, chamou mais de 130 testemunhas pra corroborar a tese de acusatória dele, né? De que, na verdade, ela só matou aqueles inquilinos dela por pura ganância, né? Então eles queriam, assim, provar de que ela tava matando os velhinhos, não é porque ela era serial killer, não era porque ela tinha problema, nada, é porque ela queria dinheiro. E a defesa dela batia na mesa ali que, na verdade, os inquilinos não foram assassinados por ela, que eles morreram de causas naturais. E falaram também assim, ó, não, o que aconteceu foi que eles morreram de causas naturais, e ela enterrou no quintal, porque ela tinha medo de chamar os paramédicos ali e tal, chamar a polícia, alguma coisa, porque ela tinha medo de perder a liberdade condicional dela e voltar à prisão. Pô, que desculpinha nada a ver, né?
Nossa senhora, já pensou, cara? Não, morreu, só vou enterrar aqui, só, no meu quintal ainda.
E aí, depois de todo aquele julgamento, né, toda essa acusação, defesa e tal, ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E tem um fato curioso que ocorreu quando ela ouviu essa sentença. Ela só disse o seguinte: mas eu não matei ninguém.
Então, né, tia? Eu queria saber, é que na verdade não tem, cara, não tem fonte do porquê que ela mandou cavar outra casa lá, lembra? Ela mandou cavar e depois ela foi cimentada o local, né? Será que ela enterrou mais alguém nesse ponto também?
Então, pelo que deu pra entender, parece que ela tava usando esse cara que ela chamava de chefe, né? Pra fazer esses buracos aí e tal. Eu acho que ela já tava intencionada, só que não deu tempo. Porque ela foi presa depois, lembra?
Capaz mesmo.
Né? Eu acho que ela já tava pensando, não, vou deixar aqui umas covas prontas, né? Os golpes que eu vou dar. Mas, porque provavelmente os caras devem ter ido, conhecendo o histórico dela, devem ter ido até essa casa e feito alguma busca lá, né? É possível que não fizeram isso, né?
Sim.
Então, eu acho que ela não conseguiu, acho que não deu tempo dela cometer esses crimes dela, mas acho que ela já estava intencionada a fazer isso. Muito provável, né?
É, bem provável mesmo.
E depois que a nossa vovó serial killer foi condenada, ela foi encaminhada para Central California Women's Facility, que é lá em Chowchilla, na Califórnia, né? É uma prisão feminina. E ela permaneceu lá até os últimos dias dela, quando ela morreu em março de 2011, aos 82 anos de idade, de causas naturais. E olha só que engraçado. Durante esse tempo que ela estava presa lá nesse complexo prisional, ela foi criando... Ela ficou famosa, né, e tal. Então as pessoas mandavam carta para ela e tal. Ela criou um laço de amizade e passou a trocar correspondências com um artista americano chamado Cheney Bugby. Esse cara, ele é um artista americano, né? Ele é um comunicador também, é um cineasta e um promotor de eventos. Alguém que é envolvido na mídia ali. E o que aconteceu? Ele começou a trocar cartas com ela e nessas cartas, ela passou a enviar para eles algumas receitas culinárias. E todas essas receitas culinárias que ela enviou pro Cheney Bugby acabou dando origem ao livro publicado em 2004 com o nome de Cooking with a Serial Killer. Cozinhando com uma serial killer. Ela se tornou ali uma palmeirinha do crime, mais ou menos, né?
Que... Nossa, a foto dela parece muito, velho.
É, pô, uma idosinha que cozinha, você imagina. Ela fala, vou pegar os ingredientes. Um braço de humano, não sei o que lá.
Dois dedos de moça. É. Dois dedos de idoso.
Não, ela fala, pimenta, dedo de moça. Não, o dedo da moça mesmo, não é pimenta, não. Eu não pude evitar essa piadinha idiota. E é engraçado, cara, que esse livro, ele fez até um certo sucesso, né, cara? Mas, pelo que parece, não tem nenhuma receita que seja macabra, são receitas mesmo de comidas aí, né? E, cara, eu achei isso muito bizarro, né, cara? Na verdade, eu acho que esse Cheney Bugby, ele fez isso meio que de tiração de sarro, né, cara?
Não, então, ele é um cara que ele faz bastante coisas, assim, voltado com serial killers, assim, né, com assassinos em série. Ele, inclusive, já fez algumas coisas com o Ed Gein, né, ele... Acho que ele fez alguma promoção relacionada à lápide dele.
Ah, é verdade, acervo. Verdade. Tô vendo aqui que ele promoveu uma excursão ao museu da Ku Klux Klan. Entrevistas com a esposa do Charles Manson. Ele tava envolvido com a galera, né? Ele meio que explorava um pouco desse universo do serial killer lá, né?
Sim. Só que ele era mais extreme, né?
Sim. Então, a gente vê que é uma história muito curiosa dessa senhora, né, cara? E eu acho que, assim, se a gente for parar pra ver, as serial killers mulheres, elas podem parecer mais perigosas até, né? Porque o que acontece? Quando uma pessoa tem um medo de um assassino, por exemplo, é muito comum, assim, por exemplo, as mulheres já terem medo de homens, vamos supor, já passando numa rua escura e vem um cara ali, a menina, até o homem já fica assim, né? Fica meio assim, vai saber. Agora, se você tá passando numa rua escura e vem vindo uma veinha, você dá um sorriso pra ela, cara, né? O que acaba tornando ela mais perigosa ainda, porque é acima de qualquer suspeita. Quem que ia achar que uma velhinha com uma cara tão dócil, cabelinho de algodão desse, ia ser uma assassina cruel dessa, a ponto de matar a galera com... Matar a galera, tipo, com overdose de veneno, essa coisa aí, enterrada dentro do quintal. Curiosa essa história, né, Du?
Ah, caramba, cara. Não, não. É, não só a dela, mas como de outras serial killers, assim, vovozinha que tem, deixa você assim, pô, mano, como isso é possível? Como?
É, a gente vê pela história dela que, na verdade, ela foi escalonando, assim, a vida no crime dela, né?
Sim.
A gente começou falando sobre a infância difícil que ela teve, ela começou a cometer crimes pra sobreviver ali, né? Pra... Não conhecia outra maneira de ganhar dinheiro a não ser cometer crime. E isso foi crescendo, foi escalonando degrau por degrau, até que ela chegou no lance de matar. Quando ela começou a matar, ela já tava mais velha, né, cara?
Então, e esse lance também, de quando ela começa a matar ali e ela não cuida mais dos idosos lá e rouba tudo deles, ela começa a viver uma vida extremamente de luxo. Vários luxos, assim, ela começou a ter, cara.
É, ela largou lá os internos lá do... Aliás, ela largou lá os moradores da pensão dela, ao Deus dará, e foi viver a vida dela, né? Ganhando dinheiro e tal. Ela meio que se tornou uma empresária, assim, né, cara?
Sim, o espírito empreendedor dela. Empreendedor, prendedor, sabe? Prendedor. Prendi e matava. BTK.
Então, essa foi a curiosa história da Doroteia Puente, a nossa vovozinha, cozinheira e assassina. E aí, Du, o que você achou desse caso?
Então, cara, esse caso, ele é aquele tipo de caso, assim, que quando você começa a ir a fundo dele, você fala, caramba, mano, como isso é possível? Porque ele sai daquela alçada que a gente vinha fazendo, né, dos outros episódios. É, a gente chegou a falar sobre mulheres assassinas, mas não dessa faixa etária. E quando chega nesse ponto, você fala, caramba, mano, como isso é possível, sabe?
Pois é, uma história que destoa totalmente da, vamos dizer assim, do senso comum que a gente tá acostumado, né? Que correto. Sempre, geralmente, o serial killer é aquele cara e tal, que tem problemas, que é forte, que mata e tal, né? E ela é uma velhinha ali com cara de dócil e tal. Que nem a gente tava falando naquele episódio da Janine Jones, de que, na verdade, as serial killers, elas são, né, as mulheres que são serial killers, elas são tão cruéis quanto os assassinos masculinos, né, os assassinos homens, só que elas são mais sutis, né?
É, então, você vê que, assim, tem esse lance.
Eu acho que é até mais difícil de você pegar uma serial killer mulher do que um homem, porque, geralmente, o homem, a gente vê aquele caso do exibicionismo, do cara criar charada pra polícia, do cara querer aparecer, né? E as mulheres não, as mulheres são tudo ali come quieto, né? Tá matando de um jeito que é acima de qualquer suspeita, né? Geralmente não tem aquela violência toda, é uma coisinha na veia e tal, né? O cara morre ali, enterra. É engraçado isso, né, cara?
Então, não tem aquela tanta brutalidade, né? Vamos dizer assim.
Pois é. Agora, a crueldade é grande, mas a brutalidade é menor, né?
Sim. Agora, um fato que eu achei bem curioso, eu já falei até em outro episódio, que me deixa sempre intrigado. Cara, como a Califórnia é um berço pra serial killer, cara? Principalmente nessa época, viu?
Pois é, eu tava pensando nisso. Eu tenho duas hipóteses, cara, de lá. Ou é a água... Mentira. Uma hipótese é... Eu acho que talvez a polícia lá seja mais eficiente nesse sentido, será?
De pegar, né? Pode ser.
É, de investigarem ou de terem esse insight de quando pegarem um crime já logo linkarem ele com um possível serial killer ou algo do tipo.
Mas, cara, pode ser.
É crescente mesmo. A gente vê assim que nessa época foi crescente e bem notório isso, né? Bem observado o que você falou. Na Califórnia, uma porrada de serial killer, cara.
Cara, dos episódios que a gente fez, pelo menos uns... A gente tá no 30 aí, ó, eu não lembro agora, gente, me desculpa.
Acho que é o 35 esse, eu não me
então,
engano.
Então, pelo menos uns 10, um pouco mais, hein? A gente já falou sobre assassinos da Califórnia. Mais especificamente ali a região de Sacramento, né, cara? Já não é a primeira vez que a gente tá falando dali. Então, cara, eu acho a Califórnia muito louca, sabe? Quando você vê em filme, você vê em fotos, alguma coisa, é um lugar que eu pretendo viajar, conhecer, né, aquele sol lindo lá, tudo, as praias, mas eu fico, cara, pensa como que deve ser, como que foi na época, assim, um assassino é preso daqui, um assassino é preso dali, como que você fica?
Nossa, não sai nem pra rua.
Então, cara, tranca a porta, tranca isso, tranca aquilo.
Pois é, como diria Lulu Santos, garoto, eu vou pra Califórnia.
É.
É isso aí, gente. Muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Serialcast. Deixo aqui o meu beijo, meu abraço muito carinhoso a todos vocês. E até o próximo episódio de Serialcast.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Um abraço a todos. Siga nossas redes sociais e até domingo.
Valeu!